unção, Senhor, que tudo que vier ser ministrado aqui seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. Espírito Santo, nós damos liberdade ao Senhor, ó Deus, para agir neste lugar e que nós possamos sair daqui, ó Pai, com a revelação da Tua Palavra em nossos corações, que haja edificação e transformação nas nossas vidas através da Tua Palavra, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Ajudador aqui. Graça e paz, igreja. A Elis colocou uma responsabilidade enorme aqui sobre a minha vida. Falou. Aí senti o peso, hein? Irmãos, quem está aqui com saudade do pastor é a pastora Sheila. A pastora Ian é a pastora Sheila. Eu estou sentindo muito, hein? Sinto muita falta dele. Ele é querido por nós, né? Amo demais esses pastores aí. Mas tem que espairecer, né, a mente. Tem que tirar férias mesmo. Para tirar fazer um reset na... Descansar a mente, né? Nós só pensamos em descansar o físico. Mas os pastores precisam também descansar um pouco a mente, espairecer. E quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar, na virada do ano de dezembro para cá, né, passou a virada do ano, aí todo mundo comeu muito no Natal, comeu muito no Ano Novo, sabe, enfiou o pé na jaca mesmo na comida, no doce, no refrigerante. Aí virou o ano, eu pensei, poxa, está na hora de eu fazer um detox, né, uma limpeza hepática, tirar o peso, porque a gente se sente pesado, inchado, né? Você olha no espelho, você está inchado, assim, fofão de tanto comer, né? Parece que o mundo vai acabar nesses dias aí. E aí nisso, né, a gente conversando no grupo lá do boxe, lá com o irmão lá, o Aleph, né, fazer um detox, coisa e tal, que ele tem que emagrecer também, baixar o peso dele. E aí Deus colocou no meu coração desintoxicação. Aí falei, poxa, mas desintoxicação, desintoxicar, né? Aí desintoxicação da alma, né? Então, assim, hoje eu quero compartilhar com os irmãos referente a isso. Ó, irmãos, eu vou até marcar meu tempo aqui. Teve um irmão aqui que chegou de mim lá assim, ó, que não vá até, eu vou ficar aqui até 8 horas da noite, hein? Isso aí gerou ferida na minha alma, viu, irmão? E hoje nós estamos falando de desintoxicação da alma. Eu me sinto ferido, hein? Eu me sinto machucado com isso aí. Porque o que nós, né, quando nós estamos crescendo, estamos aprendendo, é que o irmão chega assim em você, assim, igual eu estou falando de mim em particular. Ô, irmão, poxa, você passou o tempo, vamos melhorar, o que está acontecendo, né? Não é o irmão chegar e falar assim, ô, cara, ó, né? Aí eu me sinto machucado, isso aí, toda vez que eu... Até minha esposa, quando ela descobriu que ia ministrar, falou assim, vou ter que arrumar uma plaquinha. Falei, poxa, né, até tu. Eu me sinto ferido. Mas eu vou, ó, cronometrar aqui, o alarme vai tocar. Aí não tem como. Na graça de Deus eu consigo, hein. É que o tema também é um pouco, não polêmico, né, mas é muito conteúdo. Irmã, tem como projetar Provérbios 4, do verso 20 ao 27? Então, o que a palavra de Deus nos diz aí? Meu filho, escute as minhas palavras, presta atenção aos meus ensinamentos. Pode ir até o 27, até acabar esse capítulo. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Amém? Vamos orar, igreja. Pai, queremos agradecer por esse privilégio de estarmos aqui, unidos à tua igreja para celebrar o teu filho amado. Pai, que esta palavra hoje ministrada, ela possa realmente penetrar em nossos corações. Pai, possa sim mexer com a nossa alma, venha fazer realmente essa limpeza na alma, esse detox na alma, para que nós possamos daqui sair transformado, que nós possamos aqui, Pai, sair de uma forma mais leve, compreendendo a Tua Palavra, compreendendo mais, dando sabedoria, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Amém. Amém, amém, igreja. O que é um detox da alma? O que é desintoxicação da alma? Como que procede isso? Como que esse tipo de limpeza da alma, né? Cura da alma, que muitos já ouviram falar em encontro também, cura da alma, libertação. O que é isso? Como que procede isso? Para entendermos, eu queria que a irmã projetasse aqui, primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23. O que é um detox, né, das emoções? Então, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito... Calma aí, irmã, deixa ali, para ali. E que o Espírito, a alma e o corpo. Eu quero explicar rapidamente sobre essa diferença. Há uma diferença entre espírito, alma e corpo. Antes de nós entrarmos na desintoxicação da alma, vamos tentar entender, né? Porque tem pessoas, tem irmãos que pensam, mas espírito e alma é a mesma coisa, corpo. Nós não somos corpo, alma e espírito, mas a palavra está dizendo que nós somos espírito, alma e corpo. Para nós nunca mais esquecermos, nós somos espírito. Lá atrás na criação, em Gênesis, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra é bem específica, Deus é espírito. Então nós somos espírito, que tem uma alma e habita em um corpo. Amém? Isso aí é para ficar gravado no coração. Nós somos espírito que possui uma alma e nós habitamos em um corpo. Amém? Então, assim, o que é o espírito, né? Qual que é essa diferença entre essas três partes que somos, né? Essas três essências. Espírito é a parte mais importante do nosso ser. É através do Espírito que nós temos comunhão com Deus, onde nós podemos adorá-lo, onde nós temos revelação de Deus, revelação da palavra de Deus. É através do Espírito. Espírito é onde que fica o nosso intelecto, né? A nossa consciência, a nossa intuição, né? Resumindo, Espírito é a nossa comunhão com Deus. É a nossa vida espiritual. Alma, né? E a alma? A alma é o eu. A alma é o eu. É esse ser aqui. É onde que nos permite ter uma consciência de nós mesmos. Amém? Então, na alma, O que a alma significa? A alma é o centro de nossa personalidade, né? E a nossa personalidade, ela fica aqui, ó. Então, a alma é a nossa mente. Olha o pessoal de maturidade aí, que são as primeiras aulas de maturidade. A alma é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Então, irmãos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, sabe, aquelas emoções, dor, alegria, raiva, pesar, felicidade, tudo isso aí procede da alma. Principalmente, tem uma função da alma, que é a emoção, que também procede o menosprezo, né, angústia, o desprezo, né? Então, isso também, todo esse tipo de sentimento, bem ou ruim, bom ou ruim, procedem da alma. E o corpo? Como que é o corpo? O corpo é essa parte física nossa. Se você olhar para o lado aí, esse é onde o seu irmão habita, esse é o corpo, onde que é visível. É a parte, é a matéria que tem contato com o mundo, né? Com o mundo material. Então, assim, é onde o corpo, nós podemos ter os cinco sentidos, que é através do corpo, que podemos sentir este mundo. Amém? É uma explicação rápida, né? Simples e objetiva para os irmãos compreenderem, né? Essa diferença da três partes que somos nós. É muito importante isso aí. Então, assim, lá em Provérbios 4, do verso 20 ao 27, nossos pensamentos importam muito. Muito. Porque, assim, presta atenção nisso. Porque o que nós pensamos determina o que nós vamos se tornar. Então, os nossos pensamentos vão determinar o que nós iremos se tornar. Nós somos aquilo que nós pensamos. Amém? Isso aí não é Buda, não, tá? Isso aqui está na palavra. Isso está em Provérbios também. Nós somos aquilo que nós pensamos. Porque tudo procede da alma. Então, nós temos uma alma. E o nosso sentimento, as nossas emoções estão nessa alma. Então, assim, irmão Ricardo, como que... Mas e o detox, né? Você falou de desintoxicação, cura da alma. Como que isso procede, né? Como que nós vamos executar isso aí? Porque sabendo que as emoções, né, os sentimentos são parte da alma, está aqui na nossa mente, está aqui na nossa personalidade, está aqui dentro, né? Então, a guerra, Paulo já fala, né, que a nossa batalha está aqui, é na mente, é aqui dentro, dia após dia, né? Então, essa desintoxicação que nós vamos começar a aprender, isso aqui é para todos os dias. Desintoxicação da alma é de glória em glória, todos os dias até a vinda de Cristo. Então, assim, desses fatores que deixa a nossa alma tóxica, deixa a nossa mente intoxicada, até engasguei agora, deixa a nossa mente ferida, deixa a nossa alma machucada, deixa a nossa alma doente, né? Uma delas é o perfeccionismo, é o complexo de perfeccionismo, é aquela pessoa que ela tem que ser perfeita em tudo. Tudo que ela faz tem que ter perfeição. Tudo que ela faz tem que ser perfeito, daquele jeito tem que ser tudo certo. Ela busca a perfeição, não só o que ela faz, mas também sobre as outras pessoas. Então, ela começa a se cobrar. Ela começa a... Quem já não pensou de si mesmo? Eu não sou bonito, eu não sou bonita o suficiente... Ah, eu não sei se os adolescentes aí, porque pretendem fazer coisa, não sei se ele vai me querer, se ela vai me querer, eu estou orando. As mulheres, os homens, eu acho que engordei demais, eu acho que fica magro demais, eu sou alto demais, eu sou baixo demais, né? Lembra de Moisés? Moisés, ele era gago, ele era pesado, ele não falava direito. Moisés. Se você olhar lá em Êxodo, a partir do capítulo 3, ele teve medo também. Não só ele era gago, mas ele também teve medo. ele questionou Deus, Deus chegou a perder paciência com ele. Lá na palavra fala, porque ele fala, não vou conseguir, será que os anciãos vão acreditar em mim? Aí Deus falava, não vai, eu sou contigo. Fala que eu te mandei, né? Que eu sou. E mesmo assim, quantas vezes, foi umas 3, 4 vezes, ele questionando a si mesmo. Mas Deus levantou Moisés. Olha as maravilhas que Deus fez através de Moisés e que pode fazer através de cada um de nós. Né? Então, esse perfeccionismo traz doenças terríveis na nossa alma. Parece que não, mas traz. Por essa cobrança pessoal, por essa tudo que tem que ser perfeito. Né? Quem é casado aqui, se você está lá no banheiro, você arruma um creme dental, aí chega, todo mundo julga o marido, né? Chega a mulher, coloca perto o creme dental bem no meio e deixa lá. A mulher chega, vê aquilo lá, pronto, acabou, acabou o dia, virou terror. Porque pegou a parte do creme dental, apertou no meio, não apertou da ponta, da parte de trás para a ponta, né? Para ficar tudo certinho ali. Então, assim, isso é perfeição. A mulher que está passando pano na casa, o dia que está passando pano na casa, você não pode nem pisar. Você tem que ficar para o lado de fora. Isso vi muito na época, eu era mais moleque, né? Eu não podia nem chegar perto da casa. Fica aí, guri. Não é que estou passando pano, nem pisa, deixa secar. Então, assim, isso aí é perfeição demais. Né? Eu não estou dizendo, eu não quero dizer que nós não temos que melhorar. Né? Mas nós temos é que buscar o melhor. Nós temos que buscar essa melhora em cada um de nós, todos os dias. Mas não a perfeição, porque a perfeição não existe. Não temos como ser perfeito. Então, irmãos, isso aí causa uma doença, uma ferida da alma terrível. A outra situação é a sensibilidade excessiva. Tem irmão, tem pessoas que são sensíveis demais, são demasiadamente sensíveis, são melindrosas. Você tem que ter cuidado do que falar para essa pessoa, senão ela vai ficar magoada, vai ficar de bico, vai ficar chateada. Devido a essa sensibilidade excessiva, é muito sensível, né? E qualquer coisinha, se o irmão ou o líder dela franziu um pouco a testa fora do que é acostumado, ela conheceu o irmão aqui aos domingos, na célula, ele franziu a testa ali, pronto, acabou. Ele não me ama, ele não gosta de mim, está me rejeitando, estou magoado. Ah, o irmão me tratou mal, não vou mais no culto, não vou participar mais da reunião das células. Não, assim isso não dá. Então, assim, essas pessoas têm tanta sensibilidade que ela começa a trazer isso para ela. Né? Começa a sentir rejeitada também. Então, assim, aí tem que tomar aquele cuidado que falar, porque ela é muito sensível. Ah, se eu for um pouquinho duro com ela, que a gente fala exortar o irmão em amor, ele vai ficar tão sentido que vai sair. Se você pisar no pé dele sem avisar, sem querer, pronto, acabou o dia para ele. Não, o irmão está me tratando mal. O irmão está me ignorando, está me deixando de lado. Ali está uma panelinha da igreja. Ó. Ali só fica um grupinho da igreja, ali fica outro grupinho e estão me deixando aqui. Ó. O irmão não se preocupa, ou a irmã não se preocupa em se envolver, em chegar lá. Porque é tão sensível. Né, às vezes isso aí é devido a algum trauma, né, mas essa sensibilidade excessiva, essa pessoa melindrosa, traz doenças terríveis para a alma. Tem feridas, estão machucadas, e muito machucadas. Parece que não, mas sim. Né, alguma coisa que falta resolver, que não está resolvido. Outra situação, irmão, irmãs, é o medo. O medo, aí fala, mas medo... Né? Medo é normal, medo faz parte do nosso corpo, né? É um sistema de segurança do corpo, né? Se você sente medo, eu não vou pular aqui de cabeça porque eu tenho medo de quebrar minha cabeça, né? Mas não é esse tipo de medo que nós queremos, que eu quero compartilhar com os irmãos. O medo ele nos atormenta e tira nossa paz, tanto que tem pessoas que têm medo de andar de escada rolante. Tem pessoas que têm medo de andar de elevador. Tem pessoas que têm medo de se envolver mais na igreja. Tem pessoas que têm medo de se relacionar mais com o irmão da célula, se achegar mais com a sua célula, te trazer mais a comunhão na célula, porque ela é tímida. Não, muitas vezes não é timidez, né? É que está com medo. Está com medo de se envolver, né? Está com medo de se entregar mais, de se doar mais, né? Isso não é só na igreja, não é só na célula. Também pode ser na casa, sabe, no trabalho. Fica sempre retraída ela devido a esse medo. Então vai trazendo aquele transtorno, aquela insegurança para ela. Como eu citei Moisés. Moisés também teve medo quando ouviu o chamado de Deus. Quando Deus deu algumas direção para ele. Né? Não só porque ele era gago, mas Deus levanta pessoas para nos ajudar. Tem irmãos que Deus fala com ele ou com ela, né? Traz um propósito na vida dela, traz um sonho no coração dela para ela poder realizar, mas ela tem medo. Sabe, tem medo de seguir a vontade de Deus. Mas isso aí não se preocupe, Moisés também teve medo, mas Deus levanta pessoas para nos ajudar. Como Deus também levantou o irmão de Moisés, Arão. Então, assim, Deus nunca nos deixa sozinho. Ele nos usa, usa o irmão, usa seu líder de célula, sua liderança pastoral. Quem que é minha liderança pastoral? O pastor Ian? Não, seu líder de célula, a discipuladora, os discipuladores, a obreira, os pastores, os apóstolos, todos estão prontos para ajudar. Ah, irmão, mas eu estou com um problema no meu casamento, mas eu tenho medo de chegar no meu líder, porque ele é muito novo, ou às vezes não é casado, então eu não quero me abrir com ele. Não tem problema, irmão, chega na obreira Júlia, no discipulador Helenarde, eles são responsáveis pelos casados para sempre, mais experiência de vida que eles têm, só os apóstolos, né? Chega até ele, mas assim, comunica seu líder. Isso é uma questão de submissão. Não é questão que, sou escravo do meu líder. Não é isso. Só comunica. Ó, fulano, eu estou com problema no meu casamento, mas eu vou ficar melhor se eu conversar direto com a obreira Júlia, pela experiência de vida deles, né? Pela experiência de ministério que eles têm, de um casados para sempre. Eu vou sentir mais confortável em conversar com eles. Pronto, irmão. Né? O mundo não vai se acabar. O importante é a gente identificar isso. Ou o líder identifica isso no irmão da célula. Vê que está com alguma dificuldade se abrir, chega nele, né? Quer se abrir com uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais experiente da parte da liderança pastoral. O importante é a gente se importar um com os outros. Outra situação, irmãos, são as nossas escolhas. As nossas escolhas são muito importantes. Porque, dependendo das nossas escolhas, ela adoece e adoece muito a nossa alma. Dependendo do que nós formos decidir, tomar alguma decisão, porque, assim, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos esse privilégio de decisão. Né? Eu posso isso, eu não posso aquilo, eu quero isso, não quero aquilo, eu quero amar a Deus e não quero amar a Deus. Até nisso Deus dá esse direito de escolha, de amá-lo ou não, de querer estar com ele ou não. Né? Eu quero falar isso, não quero falar aquilo. Então, assim, esse poder de escolha, nós temos essa liberdade, nós somos livres para isso, mas nós temos que tomar cuidado quando nós fazemos essas escolhas, para não trazer essas feridas. Porque escolhas, ela pode nos machucar, sim. E, principalmente, pode machucar o nosso próximo, quem está perto de nós, ou a nossa esposa, ou o marido, ou os irmãos, ou algum familiar, dependendo da sua escolha, dependendo do que você, do que nós, né, formos decidir, tomar essa decisão. Porque a decisão é muito importante. Vontade todo mundo tem, né? Eu sempre falo, vontade não é poder. O que é poder é decisão. Mas, assim, é uma decisão correta a ser tomada. Uma coisa com mais direção, uma coisa com uma decisão, uma escolha em cima de oração. Porque quando falamos o que não devemos, quando fazemos essas escolhas, sempre vai, alguém vai ficar machucado. Muitas vezes, você fez algo errado, falou coisa que não deve, e falar, ah, isso aí foi pouca coisa, né? É passageiro, não foi nada. Isso aí não foi nada, não vai trazer nada de ruim. Mas com o passar do tempo, aquela ferida que não era nada, ela pode crescer, ela pode inflamar, ela pode trazer doenças maiores para a nossa alma, devido às nossas escolhas. Né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Aonde nós vamos andar, com quem nós estamos andando. Né? Escolher até as amizades. Porque as amizades têm um poder de influência na nossa vida, sim. Ou pode ser na escola, ou pode ser no bairro, aqui dentro. Muitas vezes falar, eu prefiro ficar com meus amigos aí fora, né, do bairro, porque vai ter comunhão lá na igreja, vai ter um evento na igreja, é chato. Eu vou ficar com meus amigos. Aquela convivência vai influenciando, influencia a nossa vida, sim. As amizades influenciam, sim. Não é, eu não quero dizer que nós temos que ignorar nossos amigos antigos. Não é isso. Nós temos que orar por eles, sim. Nós temos que pedir a Deus para nos usar, para poder trazer a luz, né? Para eles conhecerem Jesus através de nós. Mas isso não quer dizer que nós temos que andar com as nossas amizades antigas e se envolver naqueles mesmos naquelas mesmos projetos, aquelas situações antigas que fazem mal. Né? É isso que temos que ter cuidado, é isso que nós temos que filtrar. Amém, irmãos? Então, assim, a nossa escolha, a nossa decisão, sem pensar, pode ferir, sim. Ainda mais quando é sem orar, né? Sem orar antes. A outra situação tóxica é o sentimento de rejeição. É outra coisa que causa ferida na alma. Muitas pessoas... tem pessoas que às vezes não gostam do seu próprio nome. Muitas vezes tem um nome esquisito, ou um nome que gera bullying na escola, ou um sobrenome também que não é legal. Por exemplo, minha esposa não gostava do sobrenome dela, né? Hoje ela já está curada, não se importa mais. Mas tem pessoas que sentem rejeitada pelo nome, ou muitas vezes pela morte dos pais, né? Pode ser pequeno ou adolescente. Algum pai chegou a óbito, então perde a referência e com isso começa a ser rejeitada, ou com a separação dos pais, ou até mesmo quando nós, pais, fala algo para os nossos filhos. Muitas vezes não é que nós queremos rejeitá-lo de propósito, mas dependendo do dia a dia, do estresse do dia a dia, muitas vezes os nossos filhos ou filhas chegam até nós e, sai para lá, depois eu olho. Ou muitas vezes está no celular, só fica no celular. Está cheio de preguiça. Né? Você é burro. Você é vagabundo. Não parece nada. Né? Quando você fala isso para uma criança, não parece nada. Mas aquilo ali fica guardado aqui. E gera ferida na alma. Ferida grave, terrível. Porque ela começa a sentir rejeitada. Muitas vezes já vem com certas rejeições do dia a dia, da escola, dos coleguinhas do bairro, aí chega em casa, aí encontra o pai ou a mãe meio estressada, e leva uma do pai ou da mãe, aí começa a se sentir mais rejeitado, começa a se sentir mais ferida, sentir aquela rejeição. Então, todas as pessoas, para ela, começa, para essa criança ou adolescente, até mesmo para o marido ou para a mulher, quando são casados, dependendo quando o que a mulher fala, para o marido, ou vice-versa, traz uma certa rejeição. Muitas vezes, nós já viemos com ferida do passado, e a gente fica tão sensível, que, dependendo do que você fala, muitas vezes, a esposa fala algo, cobra algo do marido, mas sem intenção de rejeitar, né? de humilhar, ou uma palavra dura, sem querer. E aquilo traz uma rejeição na alma, no coração. E isso traz feridas terríveis também. Traz feridas amargas, traz doença, enfermidade na alma. Não parece nada, mas basta essa rejeição, né? Não sabemos, muitas vezes, a pessoa pode ter acontecido algum trauma no passado, né? Algum trauma, algo que aconteceu no meio social dela, algo que aconteceu na parte religiosa, né? Algum trauma aconteceu na parte familiar. Então, essas rejeições trazem essas feridas, acompanham a gente, né? Então é necessário que nós sejamos curados, sejamos tratados, que nós possamos procurar ajuda, né? E a outra situação que também é tóxica, e eu acho que é uma das mais importantes, uma das piores, é a falta de perdão. Esse é o ponto-chave, a falta de perdão, né? Ela traz dificuldade enorme para as pessoas. Elas têm aquele sentimento de negativismo, né? Ninguém me ama, tudo para ela está ruim, porque assim, ela guarda um sentimento no coração, né? Ela não consegue amar o próximo, ela não consegue se dar liberdade de relacionar com o próximo. Não é só relacionamento conjugal, mas relacionamento até mesmo dentro da igreja, da célula, nos eventos, sabe? Nos encontros na chácara. Muitas vezes, como eu disse antes, ela fica retraída, porque aquela falta de perdão, que só ela sabe o que ela tem, que ela não consegue liberar por alguma outra pessoa, ou por um pai, ou pela mãe, ou irmão, lá atrás, no passado, ou até mesmo no presente, que dentro da própria igreja, né, algo que lembra da sensibilidade excessiva, algo que outro irmão falou, sentiu magoada, guarda aquilo e não consegue liberar perdão. E, irmãos, não vão pensar que a pessoa vai esquecer. Quando ela está com aquilo guardado, por mais que ela tenta esquecer, ela, quando for dormir, ela vai lembrar. Quando ela ficar sozinha, ela vai lembrar daquele sentimento que a machucou, aquele sentimento que a feriu profundamente. Então aquilo começa a consumir, começa a corroer a alma, esse sentimento de falta de perdão. Irmãos, essa pessoa pode viver uma amargura terrível em sua alma. Se nós não aprendermos a perdoar, se nós não aprendermos a amar a pessoa como elas são, nós podemos trazer doenças na nossa vida emocional. Lembra? A nossa emoção tem a ver, é uma função da alma. Então, assim, tudo que acontece emocionalmente conosco traz doença para a alma. Tem certas doenças que você vai no médico, aí você vai fazer uma consulta, não tem nada na parte física. Sua parte física está boa. Ah, mas eu estou com uma dor aqui no peito, aqui, ó, terrível. Não é coração, o que que é? Sabe, aquela angústia, a pessoa está angustiada, amargurada, que começa, às vezes, a apertar aqui. Muitas vezes, por essas doenças emocionais, começa a refletir no nosso corpo, começa a ter algumas coceiras, aparecer algumas alergias, sabe, ficar coçando a cabeça, começa a aparecer rinite, sabe, ter dor de cabeça que não passa, dor de cabeça frequente, começam a tomar remédio para gastrite nervosa, começa a tomar antidepressivo, começa a tomar remédio para essa parte dessas, melhorar a angústia, porque ela se sente angustiada, vão passar droga, né? Vão passar um remédio forte. Eu não estou dizendo que não se deve ir ao médico. Deus levantou médicos para nos ajudar. Médico existe desde quando o mundo é mundo, né? Sempre existiu. E, mas assim, essa falta de perdão, essa falta de perdão machuca tanto, nos machuca tanto que às vezes a gente procura esquecer. Sabe, eu tenho comigo que perdoar é mais barato. Perdoar é mais barato. Por que é mais barato? Porque começa a trazer essas doenças. Irmãos, falta de perdão, ela nos pode trazer até câncer. Sabe, quando aparece alguma doença em nós, e alguém já falou para você, ah, isso aí deve ser emocional. Muitas vezes você está gripado, começa, não essa gripe que está batendo, mas você começa a ter uma coriza, sua imunidade cai. Ah, isso é emocional. Tem partes emocionais sim, né? Quando a gente perde alguém, né? A gente fica triste, aí baixa a imunidade, aí o seu corpo fica mais sugestivo à gripe, né? Do meio ali. Mas tem a parte da falta de perdão, a falta de liberação de perdão, que ela fica tão amargurada, tão rancorosa por dentro, aquilo guardado no coração, que começa a ter aquele sentimento de vingança, sabe? Ah, essa pessoa vai me pagar, eu quero ver ela sentir a mesma dor que ela me fez passar. A pessoa fica maquinando isso aí, no coração, no íntimo dela, ela não fala para ninguém, é ela no quarto dela, ou quando ela está sozinha. Mas Deus sabe, né? Deus conhece o nosso coração. Mas ela fica maquinando aquilo, aquilo fica consumindo. Sabe? Você começa... isso aí é perca de tempo, irmão. Mas, assim, parece que é fácil falar, né? Mas essa falta de perdão, você começa a gastar seu tempo, gastar seu dinheiro com isso, gastar sua família... Você começa a gastar o seu ministério tentando viver com aquilo, tentando amenizar aquilo, sabe? Mas não consegue fazer essa liberação de mente, liberação de perdão. Né? Como eu disse, Deus levantou médicos. Médicos, ele vai nos passar remédios, sabe? Para melhorar uma diabetes. Porque muitas vezes a parte emocional traz diabetes. Eu tenho um amigo, e ele tem um filho, né? O filho dele tem 14 anos. Estava com aquela diabetes de colocar insulina, aplicar injeção aqui na barriga. O gurizinho de 14 anos. Aí ele foi na médica a tratar a diabetes, uma outra médica, ela é tipo uma psicóloga. Aí quando a médica conversou com os dois, e ele falou que era separado, ela disse, não, eu quero que vocês vão embora, na próxima sessão você vem você, o seu filho e a mãe do seu filho. Porque na medida que eles foram tratando, aquela diabético, o menino de 14 anos, adquiriu, é emocional, devido à separação dos pais. Ele era menor, né? Ele devia ter seus 7, 8 anos quando os pais se separaram. Mas aquilo ficou ferida na alma, ficou machucado e ocasionou diabetes. É o que muitas vezes, a maioria das vezes, a falta de perdão vai nos ocasionar, vai trazer, você não tem nada fisicamente, mas com o tempo, aquela ferida na alma, ela começa a aparecer na pele, aparecer na carne, no corpo. Lembra? Pode ter alguma alergia, aparece herpes labial, pode ter queda de cabelo, tudo por causa do emocional ferido, da sua alma machucada, da sua alma doente, porque a pessoa não consegue fazer essa liberação de perdão. Então, isso é muito sério, irmão, porque Paulo, aos Romanos, capítulo 12, 2, disse assim, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Por isso, irmãos, que eu digo que perdoar é mais barato. Né? Ah, mas é fácil falar. Né? Não foi você que passou o que eu passei. você não passou aquela situação que eu na minha vida, você não teve a mesma situação que eu tive na minha vida, uma situação traumática, pode ser um adultério, né? Pode ser algo sério que aconteceu na vida ou na vida familiar, que aquilo ali ficou e fica corroendo até hoje, né? E com isso, irmãos, quando a gente fica remoendo isso, é como eu disse, é perda de tempo, mas é preciso nós procurarmos ajuda. Nós temos que ser curado, nós temos que ser liberto, nós temos que ser tratado. Mas toda vez que nós vamos ser tratado, não é assim, porque no final nós vamos orar aqui, mas eu vou ser curado, né? Cura da alma, minha alma vai ser curada hoje. Irmãos, mas essa cura da alma é todos os dias. A palavra de Deus diz, de glória em glória, quer dizer, é um processo, é todos os dias até a volta de Jesus para nos buscar. É todos os dias. Lembra do perfeccionismo? Não temos como alcançar a perfeição. Então a cura da alma, então não vou ser curada perfeitamente? Não, irmãos, é um processo. Todos os dias tem um novo obstáculo. Por isso que nós precisamos de ajuda. Eu citei Moisés, porque quando Moisés precisou de ajuda, Deus levantou, que era Arão, para ajudá-lo. Que falava bem, que as pessoas entendiam melhor, né, o que Arão dizia. Amém? Então, perdoar, nunca esqueçam, perdoar é mais barato. Então, assim, muitas vezes nós temos até dificuldade de dormir, temos insônia, muitas vezes nós tomamos remédio de tarja preta, calmante, aqueles remédios de tarja preta para controlar a nossa ansiedade, insônia, temos síndrome do pânico. Tem uma colega minha, que eu fui no velório da mãe do amigo meu, sábado passado, lá em Rondonópolis. Ela estava me dizendo que ela tem terror noturno. Terror noturno. Né? Eu não quis aprofundar no assunto, mas é uma mulher que deve ter sido isso. 27, 28 anos aí, 30 anos no máximo. Tem terror noturno. E é bem claro que isso ali é na alma, porque fisicamente está saudável, não tem nada. Está aqui, ó. O que é terror noturno? O que é pânico? Síndrome do pânico? É no emocional, é aqui dentro, é na alma. É uma coisa adquirida que não sabemos a situação de cada um que ocorreu lá atrás, ou na infância, ou num casamento que não deu certo, né? Ou num relacionamento, sei lá, alguma coisa que ocasionou no dia a dia, que essa falta de perdão ocasiona, né, nos ocasiona. Então, irmãos, nós temos que liberar perdão, sim, né? Senão nós não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir caminhar, não vamos conseguir romper. Então, como que nós podemos quebrar essa barreira? Como? O que eu preciso fazer? Olha o tempo, hein? Estou esperto. Olha o alarme. Mas eu estou na parte final, estou concluindo, irmão. Esse aí é uma ferida na alma para mim. Mas eu consigo liberar perdão pro obreiro Breno lá. Eu sei que ele me ama. Mas, então, para concluir, irmão, o que nós precisamos fazer para desintoxicar a nossa alma? Né? Desintoxicar as nossas emoções. Eu até esqueci de tomar água, né? Pensou, a boca está seca. O que nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer para nossa alma ser transformada? Lembra, pessoal, da maturidade em espírito aí? Né? Lá tem esse tópico aqui, transformação da alma. É muito importante, sim. Então, o que é preciso ser feito? Primeiro, precisamos reconhecer. Irmã Tamires, coloca aquela foto que eu mandei no seu WhatsApp. Projeta aqui. Que é esse primeiro tópico aqui. Lembram desse pastor aqui, né? Conhecem? Esse redondinho aqui, ó. Rosto de bolacha? Nem fala que eu falei isso, tá? Rosto de bolacha. Traz ferida na alma, hein? Mas essa imagem do pastor Ian, na época eu tirei, devido a esses dizeres ali, ó. Antes de curar alguém, pergunte se ela está disposta a desistir das coisas que a deixam doente. Isso aí, ó, me impactou tanto que no dia eu tirei foto. Ele pregando aqui, eu estava sentado ali, tirei foto. Eu tenho até hoje, porque essa frase mexeu comigo, me tratou. Então, assim, nós temos que ter essa disposição de renunciar aquilo que traz que traz doença para a nossa alma, que traz enfermidade para a nossa alma. Será que nós estamos dispostos, de fato, a renunciar? É igual os irmãos que entraram no projeto aí para emagrecer, né? Mudança de hábito. Ó, mudança de hábito. Mas tem que ser radical. Porque se não for radical, não é perfeito. Mas tem que ser radical. Porque quando eu falo radical, é assim. Tem que tomar uma decisão. Tem que estar disposto a renunciar tudo aquilo que está te fazendo inflamado, inchado. Então, os irmãos ficaram por 60 dias, mudaram a alimentação. Zerou o açúcar, zerou o glúten, zerou a lactose. Que nós falávamos assim, zero tudo, né? Zero glúten, zero lactose e zero açúcar. Ah, mas o que era glúten? Tudo que contém trigo, zerou. E não podia feijão também. Mas podia comer legumes, arroz, qualquer tipo de carne, de proteína, exceto da parte do leite, né? Então, assim, quem manteve firme os 60 dias, obteve resultado e conseguiram adquirir um hábito diferente do que ele tinha. Um hábito do que trazia... trazia uma enfermidade por dentro do corpo físico deles. Então, sentiram a melhora, sentiram mais disposição. Não é que perdeu peso. Perder peso é consequência. Nós não falamos mais se está gordo, se está magro. Falar perdeu peso, ganhou peso. É menos traumático. Não traz ferida para a alma, tá? Ah, irmão, você ganhou peso. Olha como é tão bonito, né? Ô, irmão, você perdeu peso, né, cara? Ah, você ganhou peso. Não é assim, cara, você está gordo, hein? Rapaz, está com cara de bolacha. Que isso? Não, ô irmão, você ganhou um pouquinho mais de peso, né? Você perdeu peso. Fica menos traumático. Ou você pensa, quando eu fui na célula, auxiliar o Gislaine na célula dele, eu não sabia o nome do irmão, né? Edivaldo. Aí eu perguntei assim, Gislaine, como que é o nome do anfitrião, né? Do... lá da casa, não, chama ele de gordão. Rapaz, não, pode chamar ele de gordão, cara, ele gosta. Aí eu cheguei lá, sabe, você ficar travado, fala, ó, cara, vou chamar ele de gordão na casa dele. O cara vai dar um tiro aqui em mim, né? Mas eu tive dificuldade de chamar ele de gordão. Eu falei, não, cara, me fala o nome dele. Eu não consigo falar pra ele, ô gordão. Porque muitas vezes ele é de boa. Mas tem outras pessoas que parece ser de boa, mas aquilo lá ocasiona ferida nele. Pô, o cara fica me chamando de gordo, de gordinho. Nossa, sabe? Nós ficamos presos naquele sentimento ruim da pessoa. Ela começa a desejar mal pra gente, entendeu? Começa a fazer aquela oração contrária, né? desejar que aconteça algo conosco, porque tanto você chamar a pessoa de gordinho, né, isso traz ferida, viu, para a alma. Até o que eu falei, até peço perdão para o pastor aí de falar dele. Então, assim, nós precisamos reconhecer que nós estamos doentes, estar disposto a renunciar às toxicidades que deixam a nossa alma doente. Então, irmãos, será mesmo que nós estamos dispostos a isso, a fazer essa renúncia? Mas essa renúncia não vai ser hoje aqui, né, quando nós formos orar. Essa renúncia é todos os dias. É todos os dias. No cotidiano nosso, alguém vai falar palavra ruim, alguém vai falar coisa que nós não gostamos. Será que realmente nós vamos conseguir liberar perdão? Nós estamos dispostos a liberar? Muitas vezes, você tem que trabalhar, você tem um colega de trabalho, tem uma irmã, que ela tem um colega de trabalho dela, do lado dela, aí eu encontro para conversar com ela, falar, ah, fulano e tal, só fica montando em cima de mim, fica, não faz nada. Aí quando eu chego, quer jogar todo aquele peso em mim, começa a reclamar todo dia. Falei, irmã, para de reclamar. Não, mas se você não entende. Falei, tudo bem, eu não entendo. Então, quer dizer, você vai orar para Deus matar ele? Você vai orar para Deus que ele perca o emprego? Não, faça a sua parte. Né? Faça a sua parte, trabalhe. Ah, mas a carga dele vem tudo para mim também. Quer dizer, eu faço o meu serviço e praticamente faço o dele. Faz. Se mandarem você andar uma milha, ande duas. Faça. Faça a sua parte, faça quieto, não reclame, não murmure. Parece fácil, né? Mas faça a sua parte. Deixa que Deus resolve com ele, ele resolva com Deus. Né? Quem somos nós para julgar o próximo? Lá em Romanos está aí. Quem és tu para julgar seu próximo, seu irmão? Então, assim, nós temos que parar de preocupar com outros. Uma vez eu fiz uma postagem no status do meu WhatsApp. Eu coloquei bem assim, era aquele, os mínimos, né? Estava assim, eu tenho três vidas. A minha, aquela que cuidam da minha vida e aquela que falam mal da minha vida. Então, eu tenho três vidas. Isso aí acontece com todos nós. Aí fora, lembra que a palavra fala? O mundo já é do príncipe das trevas. Já é do maligno. Só que a igreja não é. A igreja é de Jesus. Só que aí fora, como eu falei para a irmã, irmã, quem é cristão lá? É você? Vamos contar no dedo? Eu acho que é só você. Lá, a maioria ali é feiticeiro, sabe? Feitiçaria, magia negra. Então, vão te perseguir, o peso vai chegar em você, porque você está incomodando naquele meio. Nós incomodamos aí fora. Amém? Eu vou rápido aqui, porque já passou o tempo, né? A segunda, o segundo é pela renovação da nossa mente. Lembra lá em Romanos 12, 2? Onde que transformai-vos pela renovação da vossa mente? Então, a mente é a primeira função da alma. Se mudarmos a mente, estaremos mudando toda a nossa vida. É a única maneira. Sabe? Quando eu falo renovação da mente, não é só esse tipo de atitude, não murmurar, não reclamar, mas é nós entrar em conformando-a, moldando-a a nossa mente com a palavra de Deus. Quando a gente fala moldar a mente com a palavra de Deus, é olhar para Jesus, é olhar para a cruz. Olha para Jesus, vê o que ele fez, que está tudo aqui, vê o que ele fez, e começa a perceber o que, que ele ainda está fazendo na sua vida, na minha vida e através dela. Vamos começar a prestar atenção nos detalhes, né? Porque a gente quer tudo agora. Eu sei que todo mundo tem dificuldade, eu tenho dificuldade, eu também passo por tribulações, eu tenho dívida também. Então, mas isso não podemos deixar nos afetar, nos trazer ferida na nossa alma. A terceira coisa é pelo contemplar o Senhor. A nossa alma também é mudada quando contemplamos o Senhor, por meio de oração, adoração, né, essa contemplação antes do culto, antes do dízimo, depois do dízimo, da palavra do dízimo, louvores e adoração, esse contemplar, sabe, muda nossa mente aqui na hora, nós estamos em contemplação, nós ficamos extasiados, sabe, naquele mover de Deus. Quem não sente assim na hora da adoração? Quem não sentiu assim na hora que a Priscila estava louvando e adorando aqui? Quem às vezes não fica emocionado, não fala em língua, sabe, que fica tão cheio, sabe, daquele, do Espírito Santo, que muitas vezes fala em língua. Lá atrás, quando o irmão estava lá atrás, começa a falar em línguas, aí fala, poxa, né, e a voz é fininha, fala, pô, essa senhora fala em línguas, né. Aí depois o Breno falou assim, não, cara, é o irmão, é o irmão. Falei, mas isso é bonito, porque assim, às vezes minha mulher fala também, né, igual essa madrugada, né, ela começou a falar, dormindo, começou a falar enrolada. Aí eu falei assim para a Nete, você estava falando em línguas dormindo. Falei, não, mas não era pesadelo? Falei, não, você estava dormindo e começou a falar blá, 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 blá. Aí eu passei mal assim na cabeça dela, né? Aí parava. Aí depois ela começava a falar enrolado, né? Sabe, aquela língua que você não entende? Dormindo assim do meu lado, blá, 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 blá. Falei, nossa, o que ela deve estar falando, né? Conversando com Jesus aí. Aí passava a mão na cabeça dela, ela acalmava, assim, e dormia, né? Parava de falar. Então, assim, nós temos que estar nesse nível de contemplação ao Senhor, sabe? E com isso, nós podemos ser transformados de glória em glória. Essa transformação na alma é de glória em glória. É um processo, nunca vai acabar. Não vai pensar que vai acabar hoje. Mas é um processo, é renúncia. É uma decisão que nós temos que tomar. Amém? Acho que ainda tenho tempo aí, né? Uns 5 minutinhos. Eu falei que é uma palavra meio longa, né? Em Efésios 1:4, lá diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos irrepreensíveis em sua presença. Irmãos, entendo o seguinte: ninguém foi deixado por Deus para ficar passando aborrecimento, sabe? Para ficar sendo atormentado. Ninguém foi deixado por Deus para ser inferiorizado, ter aquele sentimento de inferioridade, sabe? Angustiado. Nós temos que ter essa convicção, como está aqui em Efésios 1:4, que nós somos chamados, separados, escolhidos, sabe, amados por Deus antes da criação. A palavra está dizendo isso aqui, Deus está dizendo isso aqui para nós. Ele nos amou primeiro, mas quando ele fala que ele nos amou primeiro, foi antes de toda a criação. Já pararam para pensar nisso? A gente só fala, eu amo a Deus porque ele me amou primeiro, mas só que nós fomos gerados nele, sabe? Ele é triuno, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, até nisso ele tem comunhão. Nós fomos gerados ali. Aquele sentimento pela humanidade surgiu ali, antes de toda a criação. Isso que Satanás também teve inveja, porque os anjos foram criados, né? E nós fomos gerados, nós fomos amados antes de toda a criação, antes da criação dos anjos. Nós já fomos separados por Deus, para nós percebermos como nós somos tão importantes para Deus, como Ele nos ama tanto. Uma vez eu trouxe uma palavra de dízimo aqui, e a minha palavra não foi em cima de passagem bíblica que falava de oferta, de primícia. Eu falei mais do amor de Deus, né? Que Deus nos ama tanto. Eu tentei, aí o irmão, né, o outro irmão, que estava aqui, chegou e encontrou comigo. Aí ele falou assim, cara, ali no dízimo, deu uma palavra de salvação. Falei, poxa, eu que falei a palavra do dízimo, né? Eu orei tudo, é o que veio no meu coração, palavra de salvação. Mas assim, palavra de salvação nós temos que ter sim, até na hora de dizimar. Nós temos que ter essa consciência, que Deus nos ama tanto, que Deus nos amou antes de toda a criação. Então, o dízimo não é só obediência, né? É uma questão de amor também, na época. Então, irmãos, então, nós precisamos reconhecer, sim, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de cura, todos os dias, todos os dias. Ah, mas qual é a fórmula? Qual é o segredo disso tudo aí? Né? O segredo é aquilo que Jesus Cristo tinha, intimidade com o Pai. Não tem como sair disso. Né? Tem uma irmã que ela veio perguntar para mim, ah, Ricardo, eu estou tendo algumas visões, né? Em sonho, ou Deus às vezes fala comigo e acontece. Eu quero aprender mais, né? Tem algum livro que possa ensinar? É onde que eu posso buscar? Eu falei, irmã, é intimidade, é orar, é Bíblia. É pegar a Bíblia e não ler como livro, mas ler com amor ali, ó. Porque se você ler uma passagem hoje, Provérbios 4, 20 ao 27, e amanhã ler Provérbios 4, 27, Deus pode falar com você com uma outra forma, trazer revelação. Lembra, nós somos espírito. Nós somos espírito. Nós não podemos esquecer, irmãos, vou até finalizar aqui. Nós não podemos esquecer que o nosso espírito, ele é um vaso. Esse vaso é para conter Deus através do Espírito Santo. E a nossa alma foi feita, foi criada como um espelho para resplandecer a imagem de Cristo através de nós. Por isso que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo vai perecer. O que vai subir é o nosso novo corpo em glória, né? O nosso espírito e a alma. O que o diabo sempre quer nos roubar? A nossa alma. Amém? Então, lembre-se, nada que eu falar vai mudar se nós não tivermos uma vida de intimidade com Jesus. Não adianta eu falar sobre perfeccionismo, medo, falta de perdão, se nós não buscarmos mais a Deus. Ah, mas o que é intimidade com Deus? Como que eu tenho intimidade com Deus? A palavra já fala, intimidade. Quando você está conversando com um amigo seu, o melhor amigo, ou com a sua esposa, com o seu marido, você tem a liberdade para falar o que você quer. Essa é intimidade. Não precisa chegar... É lógico, se você se sente confortável de falar com Deus de uma forma mais assim, Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, isso vai de cada um, como você se sente confortável, porque Deus, ele vai sondar o seu coração. Deus sonda o nosso coração. Sabe, na palavra fala que ele procura adoradores em espírito e em verdade. Porque nós somos espírito. Nós temos que ser espiritual. Amém, irmãos? Irmãos, se tem alguém aqui que identificou, sabe, que tem alguma dificuldade na alma, tem alguma ferida na alma, venham aqui à frente, vamos orar, né? Levante-se, irmão. Ah, eu me identifiquei, né? Eu tenho esse problema de perfeccionismo, tudo para mim tem que ser perfeito, isso está me fazendo mal. Ah, eu não estou conseguindo liberar perdão, sabe, para um irmãozinho ou para alguém da minha família. Sempre tem um parente que a gente não consegue liberar perdão, né? Comigo era assim, né? Sempre tem um parente lá de longe que pedra no sapato. Então, assim, quem se identificou que está com medo, sabe, que tem essa ferida na alma, irmãos, eu convido vocês a se levantarem e vim aqui na frente. Vamos orar por essa cura, por essa libertação, sabe?
Vamos orar por essa libertação de mente, liberação de mente. Vamos, quem se identificar que precisa que a alma seja tratada, que essa enfermidade da alma seja liberada. Sabe, mas irmãos, quando vocês estiverem aqui na frente, estão aqui na frente, vocês podem, irmã, coloca um corinho aí, de fundo. Meio baixinho. Hein, irmãos, que quando vocês estão aqui, mas não pela minha fé, não pela fé do pastor Ian, mas pela fé de vocês. Em Mateus 9, lá no verso 28 a 29, que era a cura dos dois cegos. Eles foram atrás de Jesus lá na casa. Jesus, quando perguntou para eles o que eles queriam ser curados da cegueira. Jesus falou o seguinte para ele: seja feito conforme a tua fé. Quando Jesus curava por alguns enfermos, ele falava: a tua fé te curou. Então que seja pela tua fé, a tua fé poderosa. Nós somos ministros de Deus, vamos ter essa convicção. Nós somos filhos amados de Deus. Todos nós temos essa unção pastoral. Todos nós temos essa unção profética. Todos nós podemos orar por outra pessoa. Irmãos, lembre o seguinte: quando você ouvir, se estiver perto de alguém, do seu familiar, do seu trabalho, e você ouvir algo assim na sua cabeça, no seu coração, quando você estiver conversando com uma outra pessoa e você ouvir algo assim, ó, é depressão. Ela está angustiada. Irmãos, chega nessa pessoa e fala: posso orar por você? Garanto para você que ninguém recusa a oração. Eu, quando não era cristão, eu falava bem assim, ó: oração nunca é demais, né? Mal não vai fazer. É assim que todo mundo fala. Ora pela aquela pessoa. Pegue ela e ore, irmão, que essa enfermidade, que essa depressão caia por terra, que vá para o inferno, que seja liberada dessa depressão em nome de Jesus. É isso, irmão. Às vezes Deus usa a nossa fé para curar quem não tem fé. Amém? Mas nesse caso aqui, a tua fé pode trazer essa cura. Amém, irmãos? Pai, muito obrigado, Pai. Pai, que nós possamos romper essas barreiras, Senhor. Que nós possamos romper, Pai, essa barreira de falta de liberação de perdão. Romper, Pai, de cair por terra essa barreira do medo, Senhor. Pai, que alguém estiver com alguma ferida na alma, machucado, Pai, desde o passado, Senhor. Aquela falta de perdão, que não consegue liberar perdão para o pai ou para a mãe, ou para alguém, para algum familiar, Senhor, ou para algum amigo, ou para alguém que fez algo para algum familiar, Pai. Pai, que venha cair por terra, Pai, esse sentimento de vingança, esse sentimento, Pai, de dar um troco, Senhor, que ela venha liberar perdão. Pai, que o Senhor venha retirar toda e qualquer angústia do coração dessa pessoa. Que o Senhor venha retirar todo e qualquer sentimento de mágoa do coração dessa pessoa, Pai. Que ela possa também ter sabedoria, Pai, em procurar ajuda. Ajuda do seu líder, ajuda da sua liderança, Pai, pastoral, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, eu oro, Pai, que quebre a barreira do medo. Que o Senhor venha quebrar a barreira de rejeição, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós possamos, antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão, Pai, que nós viemos tomar em nossa vida, que nós possamos orar antes, Pai. Pai, que nós colocamos em oração tudo que nós formos decidir, tudo que nós formos escolher. Nós podemos ter essa convicção que nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Pai, o Senhor é nosso tudo em tudo. Pai, sem a Tua presença, Pai, nós não somos nada. Sem a Tua presença, Senhor, nós passamos de morto vivo. Pai, mas não é isso, Pai. Pai, que nós possamos ser cheios cada vez mais. Que cada irmão aqui presente, Pai, possa ter essa convicção que nós somos espírito, nós somos alma e nós habitamos em um corpo, Pai. Em nome de Jesus. E o nosso espírito é a Tua habitação, é a Tua arca, Pai. Pai, que nossa alma possa resplandecer, Pai, a Tua glória. Pai, menos de nós e mais do Senhor. mais do Senhor em nossas vidas, mais do Senhor, Pai, em nosso ministério, em nossa célula, mais do Senhor em nossa casa, Pai, mais do Senhor em nossos sentimentos, em nossas emoções, mais do Senhor, Pai, em nossas atitudes, que nós possamos olhar, Pai, fixar o nosso olhar a Jesus Cristo, Pai, imitar a Jesus, fazer o que Ele já vem fazendo, Pai, que nós possamos perceber os pequenos milagres que são feitos em nossas vidas todos os dias, Pai. Nós somos gratos por tudo isso. Pai, eu declaro libertação de alma. Eu declaro, Pai, cura na alma de cada irmão e irmã aqui, de cada criança aqui presente, Pai, de cada adolescente que muitas vezes tem feridas na alma e pensa que é uma ferida pequena, mas Pai, que o Senhor venha curar. Traga seus anjos ministradores, Senhor. Pai, passe, oh Espírito Santo, derrame esse bálsamo, Pai, de poder aqui, que haja, Pai, libertação, cura, Pai, que toda enfermidade, toda e qualquer enfermidade caia por terra, Pai, é igual como o Senhor fez, Jesus, lá em Mateus 9:35, aonde, nas cidades que o Senhor passou, o Senhor curou todos os enfermos. Pai, então nós temos essa convicção que só o Senhor pode nos ajudar, não só no corpo físico, mas principalmente na alma, nas nossas emoções, que elas sejam curadas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que alguém aqui, Pai, tenha alguma dor, Pai, seja curada com essa dor, alguma dor na coluna, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro cura, Pai, em nome de Jesus. Dor, Pai, no ombro ou na perna, Pai, que seja curada. Muitas vezes ela está com dor no estômago ou uma dor de cabeça, Pai, o início de alguma gripe, Pai, seja curado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu libero cura, eu declaro cura divina sobre a tua igreja, Pai, cura divina sobre a PIB imperial do Pedra 90, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, nós declaramos, Pai, libertação, nós declaramos cura, Pai, que nós sairemos daqui como também ministro do Senhor, e onde nós estivermos, Pai, nós seremos extensão do Seu reino, Pai, que nós possamos ter essa convicção, que nós somos extensão do Teu reino aqui na terra, cada um de nós, Pai, que nós temos esse também poder através do Teu Espírito Santo, de orar pelos outros, Pai, de trazer cura, de trazer libertação, e com isso, Pai, evangelizar, falar do Senhor, que é o Senhor que curou, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, amém, Pai.